o Sérgio Mendes está aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, nós vamos conversar hoje no CBN Rural da Tarde desta terça-feira com um advogado especialista em crédito rural, doutor Henrique Jambisky, que já agradeço a gentileza da entrevista novamente aqui no CBN Rural. Boa tarde, doutor Henrique.
Boa tarde, Sérgio Mendes, sempre às ordens.
Doutor Henrique, o produtor que encontrei ontem, ele me solicitou que eu perguntasse para o senhor o seguinte. Ele está negociando uma dívida numa loja do comércio da sua cidade, dívida com defensivos agrícolas, mas a loja quer cobrar juros de 2% ao mês. E ele disse não ter como acertar, como fazer um acordo assim. E perguntou o que é que ele pode fazer e eu retransmito isso ao senhor.
Bom, Sérgio Mendes, em primeiro lugar, um lamento histórico, né? Para quem não conhece a atividade rural, até os anos 90, o produtor não tinha histórico de endividamento no Brasil inteiro com loja, com fornecedor, com trading, com multinacional, por um motivo bastante simples. O produtor encontrava 100% do estoque de custeio que ele precisava no banco. Então o produtor tirava 100% do custeio e o dinheiro para semente saía do banco, o dinheiro do defensivo saía do banco, o dinheiro do adubo saía com o banco. Então isso gerava uma série de efeitos. O primeiro desses efeitos é que você gerava zero inadimplemento na cidade, o que era muito bom para o comércio e muito bom para a economia da cidade e, por consequência, do Brasil. Em segundo lugar, que quando o produtor tinha um insucesso, essa safra mesmo, ela foi uma safra com deficiências. Uhum. O Brasil não conseguiu atingir o que esperava em termos de produtividade. E a gente teve locais que tiveram quebra de safra, como no Rio Grande do Sul, porque choveu demais, ao passo em que tivemos lugares, como aqui no Paraná, em setores de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, em que a quebra de safra foi pelo oposto, foi porque não choveu. Então, em hipóteses como essa, em que o produtor perde a capacidade de pagamento, o endividamento dele não está pulverizado, ele não está devendo um tanto no posto de combustível, outro na cooperativa, o outro na loja, o outro na trade, o outro na multinacional, ele está devendo tudo no banco. E aí ele vai, em primeiro lugar, com o banco, para se acertar é mais simples. Existe lei, tem o crédito rural para isso, uhum. Existe o direito de prorrogação, os juros são muito mais baixos, então você pega contratos de custeio com juro de 6,75%, de 8,75% ao ano, contratos esses que quando o produtor não consegue pagar, ele tem o direito de prorrogar e o juro de mora é de mais 1% ao ano. Então você imagina, ficou devendo um custeio, 8,75% mais 1% ao ano, vira 9,75%. Ao ano. Então aqui cabe um lamento, porque na prática a política agrícola brasileira, desde lá de trás, como efeito do plano Collor no início dos anos 90, foi empurrar o produtor porta fora do banco. E isso gerou uma série de consequências. Uma delas é essa dessa pergunta que você me passa. O produtor está devendo na loja e a loja cobra dele juros muito maiores do que ele teria que pagar no crédito rural. Feito esse lamento, Sérgio, se você
agora,
me permite,
a loja
quero fazer um alerta.
Doutor, a loja pode...
O produtor trabalha com o chamado prazo safra. O que é isso? O que é prazo safra? O produtor começa a comprar os produtos dele que ele vai usar durante o plantio e ele só vai pagar depois que ele colher e efetivamente comercializar. Então ele vai na loja, uma hora ele pega um pacote de defensivo, depois ele pega até prego, porca, parafuso para consertar implemento agrícola, enfim. E ele vai montando o seu endividamento, que muitas vezes o produtor não tem nem controle. É por isso que a primeira dica para esse produtor, Sérgio, é que ele tem que ter um histórico da dívida. Ele começa a se endividar antes do plantio e só vai pagar isso meses depois, quando ele comercializar a colheita. E no mais das vezes, ele não tem nem controle do que ele consumiu dessa loja. E embora não seja aplicável a lei de crédito rural, toda legislação em relação ao Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, é aplicável. Mas primeiro ele tem que saber quanto ele deve. Primeira dica, Sérgio, endividamento com loja de defensivo, mantenha um histórico de todos os seus pedidos. Também é importante manter um histórico de todas as notas fiscais, porque no mais das vezes o produtor faz o pedido de uma forma, mas ele recebe os seus produtos de outra. Ou porque as notas fiscais vêm fracionadas, ou porque a loja na hora de entregar não tinha o produto A e mandou o B, ou então não tinha um dos produtos que ele comprou e mandou só os outros. Então é importante o produtor ter em primeiro lugar o histórico dos pedidos. Em segundo lugar, o histórico das notas fiscais do que foi efetivamente entregue a ele.
Agora, doutor...
Com isso, ele consegue fazer uma conta básica, Sérgio. Desde o começo em que ele começou a plantar, até o momento em que ele pegou o último produto do manejo, ele consegue somar o valor das notas fiscais e saber quanto ele está devendo no valor bruto. Os juros de uma operação de compra e venda mercantil são juros de mora legais, 1% ao mês, sem capitalização. Então não é difícil para o próprio produtor calcular sua dívida. É só ele somar as notas fiscais de tudo que ele comprou e adicionar juros simples de 1% ao mês pelo período que ele ficou devendo. Ele demorou 6 meses para pagar? Com juros de 1% ao mês, vai dar mais 6%. Se ele demorar um ano, mais 12% de juros. Se ele demorar 2 anos, mais 24% de juros. E só, não é difícil de fazer a conta. Agora, existem dois grandes problemas aí. O primeiro, que normalmente o produtor não tem controle do que de fato ele comprou. E com isso a dívida, chega na loja, quanto que é minha dívida? É de X. Ele nem sabe quanto daquilo ele de fato comprou e quanto daquilo é juro colocado no meio. Para isso ele tem que ter primeiro o controle do que ele pediu, o controle do que ele recebeu, e depois saber que o juro de uma operação de compra e venda mercantil realizada com uma loja, a loja não é banco, para ela aplica integral a lei de usura. É juro de 1% ao mês, simples, sem capitalização durante o período em que ele não pagou.
Agora, doutor, ele não pode negar que foi enganado, o desconhecimento dessa prática da loja, né? Isso daí, se na hora
sabe
que ele
acontece,
comprou...
Sabe o que acontece, Sérgio? Falar que enganado também é forte. Sabe o que acontece? O que acontece é que o lojista, ele tem muitas vezes uma falsa percepção de que porque ele paga juros muito altos, ele tem o direito de repassar esses juros altos à frente. Porque não é uma questão de enganação, é uma falsa percepção do que é justo e do que é legal. Então você tem, por exemplo, um lojista que não é o vilão da história. O vilão da história talvez seja o governo com sua política de retirar o fornecimento de crédito rural e fazer com que esse lojista que deveria ter recebido à vista tenha que dar crédito para o produtor para poder comercializar e se sujeitar ele a eventualmente uma inadimplência por quebra de safra, quando quem deveria se sujeitar é a instituição financeira que operacionaliza o crédito rural. Agora, o que acontece? Esse lojista acaba pagando ele juros muito altos num CDC, numa conta garantida, num cheque especial de empresa, e ele tem a falsa sensação de que ele pode repassar, que seria justo para quem ele concedeu o prazo, um tanto desses juros. Mas não é assim que funciona, porque a relação que existe entre o lojista e o banco é uma relação de mútuo com uma instituição financeira bancária, enquanto a relação que existe entre o lojista e o produtor rural é de compra e venda mercantil a prazo. Nessa relação de compra e venda mercantil a prazo, não tem a loja o direito de repassar juros acima da taxa legal. Então não é nenhuma questão de enganação, é uma questão de falta de conhecimento do que pode o lojista fazer e do que não pode.
Agora, doutor, nós temos um minuto aí para orientar o produtor o que ele deve fazer, então.
Bom, em primeiro lugar, a primeira coisa que o produtor tem que fazer é ter o histórico da dívida. Antes dele assinar a renegociação, antes dele assinar o cheque de pagamento, ele precisa saber exatamente quais as notas fiscais que chegaram para ele, quais as que não chegaram. Se ele não sabe, vá até a loja, conversa, peça cópias das notas fiscais, faça você a soma. Porque se você somou o tanto de produto que você comprou, o restante da sua dívida, amigo, é encargo. O restante da sua dívida, amigo, é juros. É aí que você vai brigar. No que você realmente pegou, comprou, isso você vai pagar, adicionado com juro de 1% ao mês.
Henrique Jambinski, advogado especialista em crédito rural, respondendo a pergunta de um produtor. Muito obrigado, viu, doutor Henrique, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde ao senhor.
Obrigado, Sérgio Mendes, à disposição. Forte abraço.
Luciana Penha, ouvintes, uma boa tarde e até amanhã.
Obrigada, Sérgio. Até amanhã.